Fala galera, estamos de volta aqui com o Enverga Varal. Hoje abrindo o podcast com a Song 2 do Blur, que é uma canção escrita por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rumfrey e gravada pela banda Blur. É o segundo single do quinto álbum de estúdio, lançado em 10 de fevereiro de 77. E tornou-se uma das mais.
97, Léo.
97,
97.
97, vi errado. E tornou-se uma das músicas mais famosas da banda. Foi licenciada como música-tema do jogo FIFA, Road to World Cup 98. Foi a 82ª música mais tocada nas rádios brasileiras em 97.
Essa música foi. Pode-se considerar que a música projetou realmente eles mundialmente, né? E esse FIFA é maravilhoso. Não sei se você já jogou. Mas até hoje muita gente considera o melhor FIFA de todos os tempos,
Play
né?
1, né, cara?
Nossa, eu acho que era do Play 1 mesmo. Mas eu lembro que ele trouxe uma revolução na forma de jogar futebol, né, no videogame. Foi bem diferente. E numa época que o Winning Eleven era sucesso mundial, então foi o que projetou o nome FIFA de verdade para o mundo, né? Que explodiu.
Isso aí.
E qualquer lista de FIFA que você vê, ele tá, sei lá, entre os três primeiros melhores FIFA de todos os tempos. É, muito bom, vale a pena baixar um emulador e jogar.
Então vamos ao que importa, né? Vamos falar de futebol. E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, começando pela Libertadores, sobre a final da Libertadores que aconteceu no último sábado e sagrou o Flamengo bicampeão da Libertadores, né, em cima do River, placar de 2 a 1. E aí, Romulo?
Rapaz, quem tava com problema de coração e sobreviveu pode ficar muito feliz, cara. O Galvão teve um infarto antes do jogo, né?
Cara, teve quatro torcedores do Flamengo que morreram de infarto.
Você tá doido, pai. Eu, que não sou flamenguista, tava
Pois
secando,
é.
fiquei nervoso com aquele final, mas uma final incrível, né? Eu acho que de certa forma foi. Talvez não na qualidade do jogo, nível técnico, não foi talvez o que a gente esperava. Poderia ter sido um pouco melhor, mas acho que era a proposta do River
Puta que
Plate,
pariu.
né? De. Eu ouvi você falando, puta que pariu
3-0
aí.
pro Grêmio.
Tá doido. Depois a gente fala um pouco sobre isso.
Melhor não.
E Grêmio que tá jogando contra o São Paulo agora, né? E tá acontecendo
Uma coisa chata.
uma coisa chata, né? Mas voltando pra final da Libertadores. O River conseguiu, durante 90% da partida, ter o jogo que queria, né? O jogo na
É,
mão.
eu acho que
Fez o
o
gol,
jogo não foi tão
pode
bom
falar.
taticamente, até por causa, tecnicamente, até por causa disso, né? Porque se o River fosse
Sim.
pro pau a pau com o Flamengo, ia se ferrar. Então, o que o
Sim,
River
se ficou
fez ali
sem.
depois do gol no comecinho, o River travou o jogo do jeito dele. É aquele negócio, né? O River se adapta muito bem a qualquer tipo de jogo. E
Sim.
nesse confronto, o ideal para eles era aquele jogo travado no meio de campo, sem muita velocidade, porque o time do Flamengo é muito perigoso, muito rápido.
Sim.
E acabou sendo um jogo morno, assim, nesse sentido, por causa disso.
De certa forma, porque o River Plate conseguiu o gol muito cedo, né? Com 14 minutos, era tudo que eles queriam,
Sim.
né? E parte disso eles. O sair para trocar. O Gallardo fez uma leitura muito boa do que seria essa final e preparou o time para isso, né? Ele picotar o jogo, não deixar o jogo correr, marcação intensa. O tempo todo marcando a saída de bola do Flamengo. Então, o Flamengo encontrou muitas dificuldades para criar, né, durante o primeiro tempo, durante o segundo
Sim.
tempo, e o jogo não foi aquilo que o Flamengo esperava, né? E até o final, né, até os 90 minutos, o título estava indo para a
Sim.
Argentina, e por um milagre e uma leitura. Eu não consigo nem achar como a leitura, a substituição, a entrada do Diego no lugar do Gerson, né? Porque o Gerson saiu
Sim.
machucado. Então, eu me questiono se o Gerson não tivesse machucado, se o Diego entraria nesse jogo, né?
Provavelmente não.
Provavelmente não, porque o Gerson dá mais intensidade física, mais
É.
pegada, e era isso que o jogo estava pedindo. Mas a entrada do Diego, eu acho que foi a partida de redenção dele, né? mostrando que pode ser útil para esse time do Flamengo. Ele mudou a cara do Flamengo, conseguiu controlar mais o jogo, rodar mais a bola, distribuir melhor o jogo. E o passe dele pro segundo gol do Flamengo, né?
Sim, lançamento, né?
Foi um absurdo.
Cara, né? Eu vi uma thread no Twitter sobre esse lance, que o cara, ele fala, tipo, como que a jogada se desenhou desde antes. Porque nesse momento o River tava com três zagueiros, né? O Galhardo tinha feito uma substituição. Sim. Também. Então tinha um no Bruno Henrique, um no Gabigol. E daí na direita tava o Arrascaeta, se eu não me engano, alguma coisa assim. E daí o Gabigol, no começo da jogada, quando a bola tá com o Rodrigo Caio ainda, ele faz o sinal que ele quer a bola daquele lado.
Rodrigo Caio, eu acho que era o Pablo Mari.
É, era um dos dois. E ele pede a bola daquele lado lá, e no que ele pede, ele fala pro Bruno Henrique fazer um movimento. Que daí o zagueirão tem que acompanhar o Bruno Henrique, ou então eles ficam no 2 contra 1 ali, contra o Careca, que eu esqueci o nome.
Sim.
E no que eles ficaram 2 contra 1, o Diego lançou. E rolou aquela confusão ali da zaga e a bola sobrou pro Gabigol, né?
Sim. E até a construção também do gol de empate, né? O Lucas Prato entrou no jogo e perdeu
só
aquela
fez
bola.
Cagada.
É, eu acho um pouco injusto.
Não, sim, com certeza. Não foi só por causa dele. Mas, assim, toda bola que ele pegava, ele tava parecendo o Pabon que passou pelo São Paulo. Não sei se você lembra dele.
Sim,
ele
sim,
pegava a bola
sim.
No meio de campo e chutava. Ele só fez isso.
Sim.
E quando não chutou, ele acabou perdendo a bola e cedendo o contra-ataque pro Flamengo, que é o forte desse time, né?
Sim, o Bruno Henrique carregou bem a bola.
Foi muito bem,
na verdade,
o Bruno Henrique.
Sim, e tocou pro Arrascaeta, que cruzou e o Gabigol debaixo da trave, que não tinha, tava jogando nada na final. Na verdade, nem o Bruno Henrique.
É, não estavam conseguindo jogar, né?
Não estavam conseguindo jogar. São jogadores que precisam de espaço, de velocidade. Não estavam conseguindo jogar. E esse gol foi um achado, né?
Foi.
Recuperou a autoestima, aquele tipo de gol que você levanta a moral de um time e destrói a do outro. Lembra muito o Atlético de Madrid, Real Madrid?
É, no finzinho, né?
Minuto 93, aquele gol destruiu o Atlético de Madrid, né? Era um time que tinha jogando contra um time muito melhor, que era o Real Madrid, conseguiu um gol e tava indo até a final, até o finalzinho, nos acréscimos, e toma um gol e é destruído a moral do time, não tem mais pena, porque o time jogou o máximo de intensidade possível. E foi bem parecido, a diferença é que o Flamengo ainda conseguiu matar o jogo ali antes de acabar a partida, né?
É, conseguiu a virada.
Provavelmente, se fosse pra prorrogação, o Flamengo ia conseguir ganhar. Eu acho que ia ser difícil o River se recuperar do baque ali.
Não só do baque, né? O River tava muito baleado fisicamente também. Mesmo
sim.
Com o Mister não poupando os jogadores, o Flamengo tava muito mais inteiro do que o River. Mesmo com a lesão do Gerson, né? O Diego entrou zero bala.
Sim.
E conseguiu sair melhor do que o Gerson até no final, exatamente por causa disso. Os jogadores do River estavam muito cansados, jogaram com muita intensidade o jogo inteiro. E se fosse pra prorrogação,
exatamente.
Eu acho que ia dar Flamengo de qualquer jeito.
Exatamente. Mas uma coisa que... E vale a atenção, é você perceber a diferença, né? Claro que o Rafinha, ele é o padrão do Campeonato Brasileiro, ele é um grande lateral, né? E jogou no Bayern de Munique há muitos anos, mas a diferença técnica e mental entre ele e o Felipe Luiz é absurda. A partida do Felipe Luiz foi muito boa. Conta
sério?
Do Rafinha...
Eu não gostei da partida do Felipe Luiz, não, cara. Eu acho.
Achei o Felipe Luiz muito melhor.
Sério?
Na partida.
Bom, é.
Porque o Rafinha, ele é um cara que parece... Eu não sei o que
Rafinha
que
é meio parece, muito pilhado, parece, né?
Ele não era assim, entendeu?
É.
No Bayern de Munique. É um cara com um descontrole mental absurdo, entendeu? Mas eu acho um pouco injusto a torcida do River ficar criticando tanto o Lucas Prato sem que... E se esquecem da final... Ano
sim,
passado,
fez gol nos dois jogos, né?
Fez gol nos dois jogos, entendeu? E ele fez o segundo gol, se não me engano, do River. No jogo de volta lá em Madrid.
Sim.
Então, tipo assim, foi uma partida, um dia pra ele esquecer, mas não apaga o que ele fez pelo River.
E é difícil, né? Também, né? Pra um cara centroavante, pesadão assim como ele, entrar num jogo com um ritmo intenso, no fim do jogo, todo mundo já no ritmo, é difícil ele entrar e já... E querendo ou não, todas as bolas estavam indo nele, né? Do River.
Exatamente. E também é muito fácil essa narrativa. Perdeu a bola e tal, mas ele perdeu a bola lá no campo de ataque. A defesa poderia muito bem o cara ter chegado para feito a falta.
A recomposição foi muito ruim.
Sim, me lembra muito o caso da Copa do Mundo, do gol do De Bruyne, que o Lukaku pega a bola lá no meio campo, aí o Fernandinho não consegue dar o bote, dá a falta, e depois coloca uma culpa dele pro lance no meio campo, sendo que tinha mais de 6 jogadores da linha seleção brasileira na linha de defesa ali, que poderiam ter dado um bote, dado uma falta, alguma coisa.
Mas
assim,
o problema, entendeu, daquele lance ali, pra mim, é que eu sou um dos caras que culpa o Fernandinho, porque eu acho que ele teve 2 ou 3 chances de fazer a falta ali, e ele ficou olhando o Lukaku correr. Enfim.
Mas não sei se você lembra, a forma que a linha de defesa do Brasil ela se posicionou ali naquele lance, de ficar só recuando e ninguém atacar a bola, atacar o jogador. Tipo assim, não é pra isso acontecer. Alguém tem que ir ali. O Brasil ficou deixando o Caco indo livre depois e pronto.
E entendeu? Outra, tem mérito pro chute do De Bruyne também, que assim, é uma bola que não tá na ponta da área ali, mas tá longe do gol ainda e ele acertou uma bola.
É como se ele tivesse saído na cara do gol, né? Exatamente. Mas assim, o ganhou, né, nessa final de Libertadores, o melhor time. Uhum. O Flamengo encontrou um adversário à altura que exigiu o máximo. Eu acho que, tirando o azar, né, quando um treinador coloca um jogador igual o Lucas Prato, experiente, com um cara que já foi artilheiro de campeonato e que já meteu gol em final de Libertadores, ele não espera que Lucas Prato ele vá fazer uma cagada dessa, então culpar ele pela substituição é muito fácil, né? Eu acho que é oportunismo demais.
Eu acho que também é muita questão da substituição que o Galhardo fez pra mudar o esquema pra 3 zagueiros, porque tava muito bem encaixada a marcação do River antes disso, cara.
Sim.
Nem o Bruno Henrique, nem o Arrascaeta, nem o Gabigol tinham pego na bola praticamente, e o Everton Ribeiro não tava conseguindo fazer uma partida tão boa também sozinho ali.
Sim.
E assim, não precisava mudar o esquema no meu ponto de vista. Talvez trocar o jogador pra botar alguém com um pouco mais de fôlego, mas se ele continuasse com o esquema encaixadinho do jeito que estava até o fim, não sei se sairia aquele gol do Flamengo, não.
E o River perdeu muita chance também, sim, né? No segundo tempo, pelo amor de Deus.
No próprio primeiro tempo, se tivesse acabado uns 2-3-0 pro River ali, não seria absurdo não, cara.
Perdeu muita chance, né? Perdeu essa final por falta de pontaria. Porque foi jogou bem o time dentro daquilo que pretendia fazer. O futebol é isso.
É o artilheiro, né? 2 lances, ganha o campeonato inteiro.
Exatamente. Vai ser difícil aguentar, né?
Já tá sendo difícil. Se fosse só isso, tudo bem, mas no dia seguinte foram campeão brasileiro ainda, cara. Tá foda.
Mas eu acho que o Flamengo foi merecedor, assim como o River tivesse ganho, também teria sido merecedor. Sim. Né, o Gabigol, eu acho que pula muitos degraus na categoria de ídolo. Sim. Ali no Flamengo.
Quantidade, né, de Gabigol tatuado que já tem na torcida do Flamengo, cara.
Exatamente. E pra um cara que tem muita chance de ficar só um ano no clube, e a Inter de Milão já mostrou que não quer. Né? Vai vender.
Sim.
Tá esperando a melhor oferta. O Flamengo vai tentar contratar, mas já falou que não vai fazer loucura.
Tá difícil a negociação. Não sei se você chegou a ver hoje, mas o Gabigol já recusou a primeira proposta do Flamengo, que já era, assim, uma coisa muito alta para padrões brasileiros. E a contraproposta dele chega a 2,3 milhões por mês, alguma coisa assim.
Ele tem que ter muito cuidado. E ele sabe que a fase dele agora no Flamengo é muito boa, ele tá na posição de um cara que vai ser ídolo, já ídolo do time. Né? Mas ele tem que pesar muito o que ele vai pedir, porque tem chance dele sair aqui, a Inter não vender, porque lá fora o mercado dele ainda não é tão bom, o mercado dele é time periférico.
Querendo ou não, lá fora eles não dão tanta importância para o futebol,
sim,
que o cara joga no futebol.
E o mercado para ele é de time de segundo patamar hoje, e olha que a Inter de Milão não é primeiro do patamar, então é de time... No máximo da Inter de Milão ou pra baixo.
Na Europa não, né? Na Itália eles estão liderando o campeonato.
Não, sim, mas na Europa como um todo. Sim. E ele tem que ficar esperto, entendeu? Porque perdeu a oportunidade, continuar no Flamengo mais um tempo, né? Que já é ido. Uhum. Não sei se vale a pena essa mudança pra Europa, que já se provou. Okay. Ele é um cara com um vestiário complicado. Dentro do Flamengo ele é mimado.
O que ele não pode fazer é ir pra um leste europeu da vida, como na Ucrânia, pra um... Uma Rússia.
Aí acaba. Acaba.
É. Eu acho que.
É. Pra nível brasileirão, ele é um cara muito acima.
Sim.
Na Europa, ele tem bola pra jogar, se dá bem. Só que a personalidade dele, o perfil dele, é um perfil que o cara tem que ser muito bom e destruir muito pra as pessoas aguentarem, entendeu? É. Você viu o Ibrahimovic, que é um cara que é mala. Ele tinha que destruir pra galera baixar a bola pra ele, entendeu? Uhum. E é um cara que construiu isso com muito Sim. esforço. O Gabigol, ele tem que ficar esperto.
E eu sinto que o Ibra não foi sempre assim. No começo ele não era essa mala assim. Tanto é que no começo ele fez dupla de ataque com o Adriano, pô. Não tem como você ser mala pra cima do Adriano,
né? Na Inter de Milão ali, ele tava... Na Inter de Milão que ele começou a construir esse perfil, né? Mas o Gabigol, ele tem que ter muito cuidado, porque... Tipo assim, se chega hoje um clube inglês, segundo escalão, faz a proposta, vale a pena ir até.
Eu acho que vale. Fazer igual
mas
o Richarlison fez. O Richarlison foi pro Watford, né? Fez um ano lá e depois já foi pro Everton. O Everton ainda não é um primeiro escalão, mas talvez seja alguma coisa...
Pra não cair.
Talvez seja alguma coisa nesse sentido que o Gabigol possa fazer. Ir pra um time um pouco de menos expressão, pra mostrar lá, fazer gol lá, que daí sim os caras vão dar valor.
Exatamente. E chegar lá e querer trabalhar. Não achar que é porque chegou como artilheiro da Libertadores, que ele foi pra Inter de Milão, que é um dos maiores clubes do mundo, e acha que ia chegar dando essa banca.
Sim.
E de que veio a promessa brasileira, não sei o quê, não vai. Se provou que o Lautaro Martínez tá fazendo a coisa certa. Ele ia ter feito o que o Lautaro tá fazendo. Sim. Chegou pianinho, tá jogando, metendo gol e hoje...
E outra,
e aí,
o Gabigol tá com 23 anos, né, cara? Ainda é muito cedo. Tem jogador com 23 que tá aqui no Brasil. Everton, Cebolinha, tem essa idade, por exemplo. E não saiu.
Sim, mas eu acho que aí 23 anos é a idade certa.
Sim, né? Não é nem muito novo igual ele foi antes. Talvez ele esteja pouco mais maduro aqui agora. Com certeza tá muito mais experiente, né? Já ganhou uma Libertadores aí, campeão de 2 brasileiros seguidos, campeão de Copa do Brasil.
O negócio é trabalhar a personalidade. Sim. E ter um foco, né? Que esse é o complicado dele. Uhum. É, mas vamos esperar o que vai acontecer. Mas ele tem que, eu acho que, baixar a bola e pensar bem.
É.
Eu ficaria no Flamengo mais um tempo. Eu acho que ele já alcançou a posição de estar entre os maiores ídolos do Flamengo. Superou muita gente em uma temporada. Uhum. Muita gente mesmo, gente grande para os flamenguistas. Sim. Né? Eu já vi gente falando que ele já superou o Adriano Imperador. Por causa desse ano, entendeu? E não discorda, entendeu?
É, o Adriano teve um ano no Brasileirão, aquele ano do Brasileirão, né?
Ele era ídolo do Flamengo porque ele jogou na base do Flamengo, foi revelado lá no Flamengo durante o tempo, fez um bom campeonato naquele ano que ele foi revelado. Uhum. E é aquela coisa, né? Igual o Kaká com o São Paulo.
É, entendeu? Eu ia falar do Kaká, é mais ou menos o mesmo esquema. Saiu muito novo e explodiu lá na Europa.
E o Adriano chegou e jogou um campeonato brasileiro bem, depois vazou também.
Sim. Foram campeões brasileiros, né? Mas foi só isso também.
É. O Gabigol, ele conquistou um patamar muito grande de ídolo, né? E essa criançada vê ele como ídolo. Não sei, ele tem chance de cair num limbo, né? E se não for vendido pela Inter, que ela tá pedindo alto, e não sei se qualquer clube vai pagar isso, ele ficar morfando no banco lá. É. Ele não tá no plano do treinador e tem dois caras lá que são muito bons, né? Que é o Lautaro e o Lukaku.
Sim.
Briga lá é feia.
Até entendeu? Se ele quiser jogar um pouco mais aberto, tem o Alexis lá também que tá jogando, né?
É, então, não tem espaço.
Vai ser difícil. Ele vai ter que brigar muito pelo espaço.
Exatamente. Mas...
Eu acho que ele tem bola pra brigar, mas talvez... Ficar mais um ano aqui no Flamengo que ele já é dono do time, ou então ir pra um time de menor escala na Europa... Que ele vai chegar com um espaço.
Um time, por exemplo, se chega um Sevilha da vida. Mano. Um time que tá sempre ali no Campeonato Espanhol, brigando pra vaga na Champions. Uhum. Ele é melhor que alguns caras lá. E dá pra ir tranquilo, mano.
Sim.
Você vai jogar Champions League de vez em quando. Uhum. Entendeu? Mas vamos ver o que vai acontecer com a história da Gabigol. Vamos. Ela promete.
Falando em Gabigol... O Gabigol foi artilheiro. Foi artilheiro não, né? Mas tudo tá indicando que ele vai ser o artilheiro do Brasileirão. E então vamos falar um pouco do Brasileirão aí, que falta 2 rodadas. Tá acabando a 36ª rodada, né? Meu time Sim. vai passando vergonha aqui, não quero falar sobre isso. Mas o que a gente vai focar vai ser a troca de treinadores na parte de baixo da tabela. Na quinta-feira aconteceu uma coisa muito chata no Mineirão. Não sei se você viu aí, Romulo.
Um espancamento.
E o Cruzeiro perdeu em casa pro CSA, adversário direto na briga, né, do rebaixamento. E o Abelão não aguentou, caiu. E aconteceu um negócio que eu acho que só acontece no Brasil, né, cara? O Argel
Um
Fuchs,
troca-troca.
o Argel Fuchs, que é o técnico do CSA que ganhou do Cruzeiro, deu ali uma respirada a caminho da luz. Ainda tá muito difícil, mas
Quase impossível,
deu
já
uma
caiu.
ponta
Foi
de
o jogo de hoje.
esperança ali pro torcedor. No dia seguinte ele falou que ia sair do CSA. Daí você se pergunta, pô,
É,
Argel, mas por que você recebeu a proposta de um time que tá bem, tal, tá, vai jogar Sul-Americana, alguma coisa? Não, ele foi pro Ceará, que também tá brigando contra o CSA, contra o rebaixamento. Ceará tá na 16ª posição, 38 pontos em 36 jogos, e não vence a 5 no Campeonato Brasileiro. Então, assim,
tomou quatro do
tomou
Flamengo.
4 do Flamengo e, meu, é uma mudança que não faz assim, o menor sentido, faltando duas rodadas para terminar o campeonato.
Assim, ele foi pro jogo contra o Cruzeiro já combinado,
É,
né?
provavelmente.
Ele mesmo já falou, o cara do Ceará ligou para ele, o presidente do Ceará, de madrugada, conversou com ele e tal. Durante o dia eles acordaram, fizeram um acordo, foi pro jogo e depois combinou com o CSA. Né? E foi uma sequência
Mas
de
é muito
erros, né?
macaquismo isso, né, cara?
Erro de atitude, erro de profissionalismo, né? Como que ele trata o
Sim.
CSA e a torcida.
Sim.
E depois ele vem falar uma abobrinha, né? Que o Ceará, ele fala assim, com todo respeito ao CSA, mas o Ceará tá um degrau acima neste momento. Um degrau acima, tipo, uma posição,
É
quando é um time que
literalmente
tá
uma
brigando.
posição acima.
Um time que tá brigando para cair igualmente, né? Ter um pouco mais de chance de permanecer, mas velho, e aí? Se você cair, tem chance de você cair por dois times
Pois
no
é.
campeonato, entendeu?
É capaz que caia os dois, né? O
Entendeu?
Cruzeiro se salva e cai os dois.
Exatamente, né? Mas ele faltou com muito respeito com o CSA,
Sim.
falou que o CSA estava mais de 30 anos sem disputar a Série A, falou que o Ceará agora é um patamar diferente, com todo respeito à torcida do Ceará, ao clube do Ceará também. Vai ser uma merda gigante, né?
Sim.
Né? E o Ceará que nessa rodada, 36ª, ele enfrentou o Atlético Paranaense e tomou um gol no finalzinho. Né? Tava ganhando de 1-0 e no finalzinho tomou um gol do Atlético Paranaense. Será karma?
Eu acho que não, porque senão o CSA teria ganhado, né?
O que tem. É uma karma contra o Argel
Ah,
Fuchs.
sim, é.
Mas a sorte do Ceará. Ceará, que apesar desse resultado, comparado com o Cruzeiro, ele é um time que está jogando razoavelmente bem. Apesar que tomou 4-1 do Flamengo, mas quem não tomou 4 do Flamengo nesse
Pois é.
campeonato? Mas é um time que, comparado entre os times que estão ali na briga contra o rebaixamento, é o que está jogando melhorzinho, né? O melhor futebol. Então tem chances, né, de salvar, tá na frente do Cruzeiro, mas esse empate, essa vitória teria praticamente
Sim.
quase que eliminado as chances de
É.
rebaixamento, né? E deram muito mole, deram muito azar. E o Ceará, que agora tá na 16ª posição, né? Com 36 jogos e 38 pontos, e não vence há 5 jogos, né, Léo?
Pois é. E o Ceará pega o Corinthians em casa na quarta-feira. E fim de semana que vem vai pro Rio visitar o Botafogo. Ou seja, terminar essa briga aí jogando fora de casa nunca é moleza, né, cara? É complicado.
Exatamente. E o Botafogo, que ainda tem chances de ser rebaixado. Então, o Botafogo, dependendo da matemática
Ah, mas
aí,
tá
acho
muito
muito
difícil,
difícil.
né?
Mas dependendo da combinação de
Tá bem
resultados,
difícil.
o Botafogo pode chegar nesse jogo precisando
É, o Botafogo
vencer,
joga fora
né?
contra o Galo na próxima rodada.
Exatamente. Né? Então, e o Galo também, que é outro time
Não,
que hoje conseguiu
o
escapar,
Galo escapou
né?
hoje.
Liga aí, deu aquele alívio. Né? Mas o Atlético Mineiro agora ele começa a pensar na vaga na Sul-Americana, que tem que ganhar para garantir essa vaga na Sul-Americana,
Sim.
que vai brigar com o Vasco e com o Bahia, vamos dizer assim,
O próprio Botafogo, né? Desses que estão brigando para cair ainda, tem um que vai fisgar uma vaguinha na Sul-Americana ainda. Ou o Fluminense ou o Botafogo, deve ser um desses dois.
Acho que não, acho que fica entre Atlético e
Não,
Vasco.
mas é
A
até o
última
décimo
vaga.
quarto.
O Bahia tá mais à
Mas é
frente.
até o
O
décimo
Bahia já tá
quarto.
40 pontos.
É até o 14º, ó. O Vasco tá em 13º, né? O Botafogo tá em 14º.
Não, tá 12º.
O Vasco tá em 12º?
A vaga.
É até décimo... Não.
Na vaga na Sul-Americana é até o 12º.
Aqui no Globo.com tá aqui até o 14º.
Então, tá errado o Google.
Será que não aumenta? Porque tem o Flamengo, porque tem mais duas vagas na Libertadores.
É porque aqui no Google tá contando a pré-Libertadores até o sexto colocado, né? Mas aí a
então, é por isso. A pré tá até o oitavo. Então aumenta mais duas da Sula
então
também.
Vai até o 14º. Ah, então tá indo pra Sul-Americana. Mas assim, o Botafogo e o Fluminense ainda tem uma... Tem que ficar um pouco esperto, né? Não pode dar mole. Tem que garantir mais uns três pontinhos, dois pontinhos.
É, um empate aí, salva os dois, né? Matematicamente.
Praticamente.
Matematicamente.
Praticamente. Mas assim, a situação do Ceará é complicado de perder essa chance de ganhar. E torce muito contra o Cruzeiro, que joga contra o Vasco amanhã, né?
Em São Januário, né? Jogo duro pro Cruzeiro.
Exatamente.
A situação do Cruzeiro tá feia.
Exatamente. E o CSA, ele... O presidente do clube até falou sobre a sensação de traição, né, nessa troca, né, do Argel Fuchs, né? Mas é um clube que tinha poucas chances de escapar, precisaria vencer os três jogos.
Já perdeu, né, o primeiro hoje, né?
É, a chance de escapar é muito difícil, vai enfrentar a Chape, que também já está rebaixado, então pode ganhar esse jogo, né? E recebe o São Paulo em casa.
São Paulo que já vai chegar com a vida resolvida, então também não vai...
É, o CSA precisa de uma combinação de resultados de Cruzeiro e Ceará não pontuar
Sim,
mais no campeonato.
Essa é a questão. O Ceará e o Cruzeiro precisam perder tudo e o CSA precisa ganhar tudo. É muito difícil, tá virtualmente rebaixado também.
E ainda, eu acho que dependendo, tirar um... Ah não, tá rebaixado. Saldo de menos 30 de gol.
Mas daí tem as vitórias, ó. O Cruzeiro foi o time que mais empatou no campeonato.
É pela
vitória é o primeiro critério, né? Por isso que o Cruzeiro tá tão... Se empatar em ponto, o Cruzeiro tá ferrado.
Então, cara. Ó. Mas aí ele empata... Vamos dizer assim, Cruzeiro e Ceará não ganha nenhum jogo mais. Ele vai empatar em pontos com o Ceará lá fora. E se ele ganhar os dois. Aí ele vai ficar com
sim,
duas...
Ah, sim, vai ficar atrás do Ceará de qualquer jeito.
Vai depender dos gols, provavelmente.
Então, o CSA pra se livrar tem que meter 2-15-0 aí nos próximos jogos.
Possível. Acho que dá. Mas, pelo contexto, eu acho que era um time que não merecia.
É.
Pela traição, pela sacanagem, né? Acabou se ferrando com a gente. Mas o presidente do clube já, Rafael Tenório, já falou que planeja, né? Já pensa no novo treinador para a próxima temporada, né? Para Série B.
É, sim. Agora é tentar reestruturar o time, ver o que consegue fazer com esse dinheiro de Série A aí, que ganhou esse ano. Pra tentar subir de novo. Esses times aí, infelizmente, a luta deles é isso aí. Tentar se manter na Série A.
O Newton joga lá no Ceará, no CSA.
Sim, o Alexandre.
Né? Jogou no Vasco, jogou no Cruzeiro, o Alexandre.
Alexandre, campeão da Libertadores.
Tem alguns medalhões, né? Podem ser úteis na Série B, né?
A Podi.
Exatamente. Mas o... Eles vão terminar o campeonato com o Jacozinho. E membro da Porto Técnica. Mas acontece, né? E, por último, caso mais dramático, o nosso Cruzeiro que demitiu Abel Braga depois da derrota pro CSA e logo em seguida me contrata Adilson Batista que tava
que
no
tinha
Ceará.
Acabado de sair do Ceará, né?
Exatamente, acabado de ser demitido do Ceará.
Eu não me conformo, cara. Como que os treinadores se submetem a isso, velho? O Adilson Batista acabou de ver o que aconteceu com o Rogério Ceni no Cruzeiro. E ele pega um time que tá com problemas talvez nunca antes vistos de vestiário. Precisando lutar ali pra se salvar, precisando ganhar tudo. Um time que não tá conseguindo jogar. E o cara vai lá e aceita trabalhar por dois jogos. Só vai queimar a imagem dele, vai ser o técnico que caiu com o Cruzeiro, mesmo se ele tenha jogado só dois jogos.
Exatamente, mas a questão do Adilson Batista é que poucos treinadores também aceitariam pegar um clube nessa situação, né? É o que geralmente quem pega esses clubes é Argel, é Adilson Batista, é Gilson Kleina, era Joel Santana quando trabalhava, né? Que são os apagadores de incêndio que nunca apagam nada, né? Mas o Abel Braga também, ele saiu, né? Ele tem uma... Quando ele assina o contrato com o clube, ele deixa aberto, tipo assim, sem multa. Uhum. Né? A hora que ele quiser sair, ele sai, e a hora que o clube quiser mandar ele embora, manda, né?
Uhum.
Pra evitar alguns problemas. Mas assim, quando ele assumiu, mandaram o Rogério Ceni embora e contrataram ele, acharam que ia resolver, né? A questão dos medalhões, que ia resolver,
mas... Não tem solução, não, cara.
O mundo dá voltas, né?
Falando de um dos medalhões aí, Thiago Neves, que é um dos mais cobrados pela torcida, antes do jogo vazou o áudio dele. Não lembro se foi antes do jogo ou se foi depois, mas vazou um áudio dele. Vazou um áudio dele mandou pro Perrella, né? Que é o.
José Perrella, diretor esportivo
do Cruzeiro, cobrando salários atrasados do time. Falando que cobrando esse salário aí nem precisava de bicho, como se bicho fosse. É uma prática no futebol brasileiro, mas assim, não deveria existir, né? O jogador é pago pra ganhar. Ainda tem um incentivo pra ganhar jogo. Pra mim, bicho tinha que ser só pra título. Mas, enfim, isso é outra discussão. E no áudio ele ainda fala assim, nem precisa de bicho porque ganhar é nossa obrigação, pô. Perder pro CSA tá de brincadeira. No dia seguinte eles foram lá e perderam pro CSA em casa.
É, mas eu até entendo ele falar isso. Porque ele tava falando na intimidade ali com o cara,
então,
né?
Na intimidade naquelas, né? Eu não... Não duvido nada dele ter mandado aquele áudio com o intuito de vazar.
Então, mas a minha dúvida é se quem vazou foi realmente ele, ou ele mandou pra algum colega, alguém do grupo, vazaram, ou se foi o próprio Zezé Perrella, porque o Zezé também não é todo se cheira, não.
E outra, eu vi uma hipótese aí de ele ter, tipo, mandado o áudio e jogado no grupo de jogador, falado assim, ó, mandei aí e tal, porque ele, querendo ou não, é um dos líderes do elenco, né? E uma vez que caiu ali, velho, já era. Pode vazar pra qualquer lado.
Sim, e ele não joga contra o Vasco, na verdade, provavelmente ele não joga mais esse ano pro Cruzeiro. Né? Sim. Conveniente.
Pois é.
Essa lesão na coxa esquerda que ele teve.
Tirou então, dele da reta, né?
É, dele tá na reta de toda forma, né?
Sim.
Porque... Também saiu um vídeo na internet aí do presidente sendo abordado por um grupo de torcedores. Os torcedores falando, ameaçando os jogadores de morte. Nossa. Falando, ah, você nunca viu aqui no Brasil jogador brasileiro morrer por causa de rebaixamento? Talvez pode acontecer, né? Louco. Tipo assim, eu não questiono a cobrança do Thiago Neves do salário. E a gente tem uma ilusão... Que acha que jogador tem que jogar por amor. Não, o jogador é profissional, um atleta, um profissional, como qualquer outro, mano. Ninguém. E o torcedor é desculpa dizer, mas é doido.
Não,
achar
assim, o torcedor sim, só usa paixão, né? Mas o jogador acaba sendo.
Achar que alguém tem que se dedicar 100%, tem que se esforçar, se matar uns 5, 6 meses de salário atrasado. Vai você trabalhar nesse
emprego. É aquela história, aquela famosa frase do Vampeta, né? Uma vez ele jogava no Flamengo e perguntaram pra ele e ele falou assim, não, pra mim tá tudo certo, eles fingem que pagam e eu finjo que jogo.
Exatamente.
É mais ou menos nessa, né, cara?
E eu nem questiono, acho que os caras estão fazendo corpo mole pro Cruzeiro ser rebaixado. Os caras estão na draga e, tipo assim, velho...
Estão na zica, velho.
Não tem
o time
como
tenta,
tirar
ataca o jogo inteiro, corre, briga, mas não tá dando, cara.
É bola que não entra,
Bola na trave, teve bola na trave, teve pênalti perdido, o Jordi foi eleito melhor em campo, então assim...
O Jordi?
Pois é. Aquela história, né? Quando é pra cair, não tem como, cara. Fizeram um comparativo de coisas que aconteceram no rebaixamento do Inter e coisas que estão acontecendo esse ano com o Cruzeiro e assim, é uma thread no Twitter de mais de 40 tweets e é uma similaridade impressionante, assim. Tudo tá escrito pro Cruzeiro cair, cara.
E eu acho que a situação do Cruzeiro ela é um pouco pior que a do Inter, né? Porque o Cruzeiro ele é o quinto clube com a maior dívida no Brasil, né? Então, ele adiantou as cotas de TV até 2021.
Nossa,
também. E se cai para a segunda divisão, vai ter que se livrar da maioria desses medalhões, porque a parcela de dinheiro... Na Série B, os clubes recebem 8 milhões cada clube, né? De cota de TV. Como o Cruzeiro é um time... de massa, de torcida, ele consegue negociar um valor acima disso. Mas não chega 30, 40 milhões, não vai conseguir passar disso. E cai muito a renda do clube. Né? E para um clube que está todo endividado, com um monte de medalhão, isso é horrível. Patrocinador, depois desses escândalos de gestão, muitos vão ficar com o pé atrás, entendeu?
E a folha salarial do Cruzeiro é um negócio exorbitante, né? Só pra...
Não é mais alta, é uma das mais altas.
Deve ser a mais alta, se não... Porque...
Ah, não, tem um cara ali ganhando 1 milhão
sim,
por mês.
Como chama aquele que veio do, que era do Grêmio e veio agora? O
Wilson?
Não, o Ponta. Pedro, não. Pedro Rocha. Pedro Rocha ganha mais de 1 milhão. Fred ganha 1 milhão. Thiago Neves deve ganhar 1 milhão.
E, tipo assim, Pedro Rocha não... Não é pra ganhar isso, não,
cara.
Fez uns gols ali no Libertadores, mas... É. Pra ganhar 1 milhão.
Pois é.
1 milhão é salário de craque, mano. Craque.
Mas esse é o futebol brasileiro, né? Qualquer um hoje em dia ganha 1 milhão.
É. E o Cruzeiro... A sorte do cruzeirense, caindo ou não... Claro que o torcedor não quer que caia... É que na próxima temporada vai trocar a gestão. Né? Já tá bem encaminhado para o próximo presidente ser um dono da rede de supermercados, que é... Ai, eu esqueci o nome dele. Da Supermercados BH. Uhum. Ele vai ser o novo presidente, né? Então...
Mas...
Essa galera aí, essa turma da safadeza vai embora.
O problema é o que a turma da safadeza já fez, né, cara?
Não, isso, o cara vai ter que trabalhar pra recuperar, vai ser um trabalho... E eu acho que é mais fácil pra ele recuperar esse time, se cair e começar do zero, contratar um treinador com vontade, querendo mostrar trabalho, do que se o Cruzeiro permanecer na Série A, sabia?
É.
Porque quando um clube cai, essa temporada na segunda divisão é quase que um ano de treinamento, de preparação. Sim. Se o clube
pra
se planeja direitinho,
né?
Faz... Ele se reestrutura muito bem, entendeu?
Sim.
Mas é Pedro Lourenço o nome do cara. Ele é dono da Supermercados BH. Como é que chama?
Paga nós.
Mas aí tem. Ele vai ser provavelmente vai ser o novo presidente do clube. Essa galera vai embora. Eu acho que com ele vai muitos medalhões também. Vão embora. Muitos jogadores. Né? Então acho que. Querendo ou outro, vão haver mudanças no time do Cruzeiro.
E vai ser bom aí pros outros times grandes brasileiros esse desmanche do Cruzeiro que vai ter. Que vai ter muito jogador aí que consegue ainda contribuir, jogar em alto nível e... O problema
exatamente.
É o cara aceitar ganhar menos, né? Porque o que o Cruzeiro tá pagando é um absurdo.
É. O Flamengo que era louco no Dedé.
Sim.
O Dedé vai estar no
mercado. O Grêmio que tá precisando de um lateral direito. Vai ter o Edilson aí que foi campeão por lá.
Exatamente, tem alguns jogadores no meio campo que são bons, né?
O próprio Fábio.
O próprio Léo na zaga é bom.
O Fábio provavelmente deve jogar a Série B no Cruzeiro, porque fez a carreira inteira.
O que me estranha é o silêncio do Fábio, né?
É.
O silêncio.
Não só do
ele
Fábio,
é um
todos
é
os líderes que estão há muito tempo no Cruzeiro. É o Fábio, é o Henrique, é o Léo. Quem acaba dando a cara a tapa nesses momentos tá sendo o Thiago Neves, o...
Mas o Thiago Neves não tá dando nem a cara a tapa É porque ele fez merda, né? Ele que demitiu o Rogério Ceni, essas coisas. Então, a pressão vai em cima dele, então ele que vai ficar na reta. É. Esses caras vão ficar na deles, né? Mas estranha o silêncio, principalmente do Fábio, né? Era um cara que agora era pra estar falando, pra estar se posicionando. É, pedindo calma pra torcida. Não, a gente vai conseguir. Mas e aí? O Dedé também é muito passivo.
Sim.
Então a situação do Cruzeiro é complicada. Amanhã eles jogam contra o Vasco, né? Em São Januário. O Vasco que não ganha bastante tempo também, uns 4 jogos, né? Ganhou uma partida lá e depois empatou com o Flamengo e depois não jogou mais bosta nenhuma. O Lucha voltou e já foi embora.
Perdeu até do São Paulo, cara.
Você vê que fase. Mas, assim, tem chance de ganhar do Vasco. Eu tenho minhas dúvidas se ganha do Grêmio. Eu acho que não vai ganhar do Grêmio.
Eu acho muito difícil.
Vai levar fumo lá na arena do Grêmio e o Grêmio brigando pela vaga na Libertadores. É. E o Palmeiras vamos ver, né? Como que o Palmeiras vai estar nesse
Palmeiras
jogo?
É outra incógnita, né? Ninguém sabe o que vai acontecer com o Palmeiras, cara.
Mas daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Do Palmeiras. Na verdade, a gente já pode falar
vamos,
agora
vamos do Palmeiras. Vamos já transicionar para a parte de cima da tabela agora, falando tudo que tinha para falar da parte de baixo. Só para fechar, então, já estão rebaixados Avaí e Chapecoense, CSA também virtualmente rebaixado, e brigam pela última vaga ali na Série A, Ceará e Cruzeiro.
E Fluminense também, com um pouquinho de chance, e Botafogo, sim, né? Mas são times que precisam de um empate, assim...
É, um empatezinho já salva.
Exatamente.
Então, na parte de cima agora, o Palmeiras hoje perdeu, tomou mais um baile pro Flamengo, e caiu o treinador de novo depois de jogar com o Flamengo, que foi o Mano Menezes. E dessa vez, não foi só o treinador que caiu. O Alexandre Matos também caiu do comando. Então sobrou ali só o Gagliotti, ele que deu a coletiva hoje, e o Palmeiras já tá pensando em 2020, já vai ter que correr atrás de um nome aí, nome novo pro futebol e um nome novo pra técnico, pra liderar, porque esse ano realmente o Palmeiras não ganhou nada, né? É a maior renda do Brasil, talvez o Flamengo acabe passando por causa de público, né? De renda de público e tal, mas... Se esperava que o Palmeiras fosse dominar o Brasil esse ano e, no fim das contas, vai acabar em terceiro no Campeonato Brasileiro. Não chegou às finais do Paulista, caiu nas quartas da Libertadores, nas quartas da Libertadores. Então foi um ano muito ruim aí de resultados pro Palmeiras.
Um clube que tem tanto investimento, tanto dinheiro, fazer uma temporada dessa é um absurdo. É nem só a temporada, se tivesse jogado um bom futebol, dava ainda pra relevar, sim, né? Mas nem um bom futebol conseguiu jogar.
Mas é complicado as escolhas feitas pela direção de futebol.
Na mão de dois treinadores.
Sim, trouxeram Mano Menezes e Felipão pra comandar o time esse ano. Sim. E que pedir bom futebol, futebol bonito desses caras é... O estilo deles nunca foi esse, assim, né? Então,
exatamente,
assim, talvez tenha que repensar, sair meio da caixinha, meio como o Flamengo fez, talvez ir atrás de um sul-americano ou sei lá.
Sim, sim. É, porque dentro do Brasil, o treinador que poderia ter feito algo de diferente com esse time do Palmeiras, né, foi pro Corinthians.
Sim,
o
Thiago Nunes, né?
Isso. Renato Gaúcho, eu acho, não sei se ele sairia pra ir pro Palmeiras.
Difícil.
Então, no Brasil, não sobram muitas opções, né?
É, tem que...
Ou eles vão pegar um medalhão de novo e jogar uma temporada fora mais uma vez, ou vão pro mercado lá fora,
sim,
né? Mas a situação do Palmeiras é complicada, né? Teve aquela decisão do Ministério Público de São Paulo de torcida única e qualquer do mesmo jeito, né? A torcida quebrou cadeira, fez uma bagunça.
É, a torcida do Palmeiras é uma das mais, sei lá,
complicadas
de se lidar. É muita cobrança e é difícil.
Exatamente. E a questão também é que o Palmeiras, ele tem que, agora o Mano foi embora, o Alexandre Matos foi embora, achar um profissional com esse poder de convencimento que o Matos tinha de convencer jogador, de contrato, uhum, negociação, vai ser complicado, né? Porque o Matos também, ele se empolgou, né? Porque ele fez um bom trabalho no Cruzeiro.
Sim.
Não dá pra negar isso.
Não...
Só que no Cruzeiro ele contratou bons jogadores, ele foi pincelando, ele foi um trabalho de pegar jogadores que não estavam tão em alta no mercado e transformar esses caras em grandes jogadores. Uhum. No Palmeiras, ele saiu comprando.
Eu acho que no Palmeiras, ele até começou bem também, em 2016. Foi 16? Eles foram,
sim,
campeões. E já era o Matos que montou aquele time. Tinha uma mescla boa de base com experiência. Foi o ano que o Gabriel Jesus surgiu. Mas depois disso, foi isso que você falou. Eles pegam ali o time de destaque do campeonato e eles compravam todo mundo, cara. Então,
exatamente,
você pega o Palmeiras, você olha, quem que foram os últimos laterais direitos aí de 2015 a 18 que se destacaram? Foi Mike e Marcos Rocha. Eles, os dois, estão no Palmeiras. O Mike tá encostado no banco, não joga não sei quanto tempo.
É. Ah, o Palmeiras tem três times, mas tipo assim, que adianta ter três times,
né? Talvez, será que não é melhor ter um time igual o Flamengo, que tem umas duas ou três boas peças de reposição? Só que se um time faz o que o time do Flamengo faz, talvez seja uma opção melhor.
É, eu acho que talvez não precise ter um elenco tão curto igual o do Flamengo, né? Mas assim, ter um time titular e um reserva bom... Já,
sim,
vale,
eu acho que o ideal seria um meio termo entre esses dois aí. Porque o Flamengo, querendo ou não, deu muita sorte de ninguém se lesionar. Porque se lesiona ali alguém na zaga, quem entra é o Rodolfo, cara. Se lesiona alguém na lateral, é Rodinei, entendeu? Se lesiona os atacantes, é Berril ou o Vitinho, que tava muito mal também. Então, assim, querendo ou não, o Flamengo deu muita sorte com as lesões. Não sorte, né? Competência também, que o departamento médico dos caras faz milagre.
E tem que parar de apostar em jogador de nome, né? Tipo, só de nome. Porque o Lucas Lima não joga nada desde a época do Santos.
Muitos anos.
Muito tempo. Né? O Scarpa, eu entendi o investimento, porque o Scarpa ele vinha bem no Fluminense, né? Mas assim, o Lucas Lima é um cara pra você mandar embora de tal, entendeu? É um cara que não joga nada faz um bom tempo, ganha um salário altíssimo, não agrega nada. Né? Tem bons defensores, tem bons jogadores. Só que precisa também de um treinador que faça uma boa leitura desse elenco, né? E o Mano Menezes é engraçado, ele tentou dar um ar de final pra esse jogo. Não, porque o Jorge Jesus também poucou no jogo contra o Ceará pra jogar contra a gente. Poucou caramba, ele tava com o Gerson quase estourado, não ia colocar o Gerson. Os caras vindo do.
Os caras de ressaca de 2-3 dias comemorando ali, né, cara?
E botou, acho que 3 ou 4 jogadores só que não jogaram. Entendeu? Contra o Ceará, um time quase brigando pra não rebaixar.
Em casa, já campeão.
O campeonato já acabou pro Flamengo. Ele só tá levando um pouquinho a sério por causa do Mundial. Tá se preparando pro Mundial.
O Mano tentou pilhar os jogadores ali e não deu certo, né? Tomou 3.
É, e deu um ar de final e foi o final de contrato, né, dele, né? Que achou que ia chegar lá, dar uma resposta ao Jorge Jesus, ele não fala muito bem do Jorge Jesus, e tomou fumo, né? Tomou um baile, foi engolido, né? Todos esses, foi engraçado, todos esses treinadores que falaram do Jorge Jesus, esses medalhões, eles se deram mal, né? Foram minimamente ou goleados ou... foram, tipo, engolidos, o time deles foram engolidos, né, o Carilli. Carilli, ele fez umas críticas ao Jorge Jesus,
tomou 4 e foi demitido nesse jogo.
Foi demitido. O Mano falou, tomou fumo também.
Foi demitido.
O Renato Gaúcho falou, tomou 5.
Eu acho que, assim, né? O que acontece com o Jorge Jesus... é muito questão da mídia também, que a mídia meio que...
ela polemiza,
Assim, ele fez um trabalho espetacular, é o melhor treinador aqui do Brasil do ano, disparado e tal, mas a mídia levou ele ao que o nome dele representa, né? Como se ele fosse Jesus na Terra. E assim, eu acho que não é tão gritante a diferença, porque querendo ou não, eu não vou defender o Abel aqui. Ele não fez, ele foi muito mal no Flamengo, merecia ter sido demitido. Só que assim, quando o Abel sai e o Jesus chega, o Jesus tem uma pré-temporada ali e chega Rafinha, Felipe Luiz, Gerson e Mari. São 4 titulares importantíssimos do Flamengo. Então assim, não é o mesmo time que os dois tiveram. Não que isso explique o Abel. O Abel tinha o Gabigol, tinha Bruno Henrique, tinha Arrascaeta, tinha Everton Ribeiro e tinha Gerson e não conseguiu fazer os caras jogar. Mas assim, o Jesus também, além de ser muito competente e muito bom, ele deu muita sorte, ele se deu muito bem com o grupo. E o que incomoda os técnicos brasileiros, os medalhões, eu acho que é esse negócio da mídia de ficar endeusando o cara e cagando nos brasileiros, entendeu?
Porque, eu acho que existe uma...
porque quando eles exaltam o Jesus, eles esquecem de todos os casos de treinador que veio de fora e fracassou aqui no Brasil também.
Exatamente. Mas é uma questão também que o Flamengo ele deu meio que uma carta branca pro Jorge Jesus, né? Faz o que você quer. Você dirige o futebol do Flamengo, né? Só treinador, você faz o que você quiser aqui dentro. Nenhum outro treinador, talvez agora o Sampaoli no Santos, acho que nem isso, chegou com essa carta, né? Eu não tenho minhas dúvidas que se o Sampaoli com o elenco do Palmeiras seria obrigado
com a contar
o Flamengo.
Eu também acho.
Entendeu? Não teria... que o São Paulo, ele é nível Jorge Jesus, eu acho que é melhor. Em alguns aspectos, tem um pouco mais de recurso, né? Mas a questão é como que os treinadores brasileiros, e isso não é de hoje, essa questão, né? A implicância dele só com o Jorge Jesus. Sempre que vinha um treinador estrangeiro, eles ficavam no pé. Você lembra da época do Gareca no Palmeiras, do Aguirre no Inter, no São Paulo, acho que o Aguirre também foi no Galo,
foi no
né?
Galo.
Então, ele também levava lenha, o Osório, sempre que vinha um cara de fora com alguma ideia nova, os treinadores brasileiros ficavam criticando.
Se sente ameaçado.
E isso é um corporativismo, né? Porque até na TV, o Muricy Ramalho falava pobrinho, esses ex-treinadores também. Então, assim, quando eles chegam um cara desse e faz sucesso, aí os caras ficam realmente loucos, eles estavam acostumados a esses caras virem, e o clube não tem muita paciência, né? E agora que chegou um, o clube teve paciência e o cara conseguiu encaixar muito bem, né? Se dá muito bem com o elenco, com o clube, com a torcida. E começou a entregar resultado, porque a gente não pode esquecer que o Jorge Jesus teve um comecinho complicado ali no Flamengo,
perdeu,
né?
Pro Emelec,
foi eliminado da Copa do Brasil. Perdeu o jogo.
Perdeu pro Emelec fora, inventando Rafinha de ponta direita. E daí logo em seguida perdeu pro Bahia de 3-0.
Exatamente, o começo não foi complicado, mas o que a torcida. Se fosse outro clube, talvez ele teria já caído aí. Tipo, ficaram muito pressionados. A torcida, a diretoria do Flamengo falou, não, calma. E encaixou, deu um prazo pra ele encaixar o time, né? E a expectativa do Flamengo, eu acho que nem era ele conseguir ser campeão tão fácil do Campeonato Brasileiro esse ano e. Né, era brigar pelo título.
Não, foi muito acima das expectativas. Muito acima.
E a expectativa era dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente. Da Libertadores, vamos ver até onde que vai dar. Né, e acabou ganhando os dois, jogando muito bem. Deus deu a sorte do time não estourar. Mas é complicado. Eu acho que vai ter uma safra de treinadores estrangeiros vindo pra cá. Né? E essa galera aí, esses galos aí, estão com os dias contados, eu acho, por um tempo.
E vamos ver, assim, a gente teve um período muito pequeno pra avaliar isso, né? O Jesus chegou no Flamengo no meio do ano aí, faz 5 meses que ele tá comandando o Flamengo. E ano que vem, se ele continuar, a gente vai ter mais amostragem aí. E além disso, já tá vindo mais técnico estrangeiro, né? O Inter tá fechado com o Kudê, parece, do Racing.
E o Sampaoli pode ir pro Racing se substituir ele.
E daí vamos.
Porque, ao que parece, ele não vai continuar no Santos. Porque o Santos não tá dando condições.
O Santos também é outro que tá. Eu não sei como. O Santos só tá em segundo no Campeonato Brasileiro por causa do Sampaoli. Porque a direção do Santos também tá.
E tem jogadores que você. Até o final do ano você olha. Quem é esses caras?
Marinho saiu xingado do Grêmio e é titular do Santos hoje.
Exatamente.
Soteldo eles tiraram não sei da onde também, tá jogando muita bola.
Sanches, não sei mais
o quem. O Sanches que veio com um pouquinho mais de nome, mas fora isso, o próprio Sacha. O Sacha é refúgio do Internacional. Então.
Do Inter rebaixado.
E o Sampaoli fez funcionar esses caras aí.
Não, pô. Foi essa pontuação de time campeão brasileiro. Se não fosse esse Flamengo absurdo, o Santos teria sido campeão brasileiro. Com pontuação boa. Se você fizer o recorte aí dos últimos anos, ele tem pontuação maior do que muito time campeão. Mas assim, ainda temos algumas coisas para definir, eu acho, nesse ano. O Santos está ficando com a segunda colocação desse campeonato. E é curioso, o Santos ele sempre vem batendo nessa posição, né, de vice-campeão brasileiro. Nessa década, eu acho que foi essa terceira ou quarta vez já.
Caramba.
Ele é vice-campeão. Né, e o Palmeiras em terceiro, acho que vai ficar nessa posição aí. Acho que não vai conseguir pegar o Santos. Né, e a briga pela quarta vaga, né? Que tá entre Atlético Paranaense, Grêmio.
Eu acho que esses três aí vai acabar ficando desse jeito mesmo.
Porque, na verdade, a quarta vaga do Grêmio, a quinta vaga do Atlético Paranaense já tá lascada pra fase de grupos,
sim,
né? Então.
Eu, ó, pessoalmente, eu acho que G6 e G8 já estão fechados. Vai acabar ficando esses times mesmo, eu não acho que rola. O que pode acontecer é o Inter.
A briga pra quem vai direto.
É o Inter pegar a vaga do São Paulo e ter um confronto direto. Se o Inter ganhar do São Paulo, é capaz de passar. Aliás, é o próximo jogo quarta-feira no Morumbi. Mas fora isso, eu acho que não muda muita coisa.
Os times também que estão jogando quase nada.
O Inter também. O Inter deu uma respirada agora, ganhou do Botafogo, né? Se eu não me engano. Nessa rodada, no Engenhão. Mas o Inter também vem de derrota em casa pro Goiás, antes disso tinha empatado com o Fortaleza em casa, então assim, também não tá numa fase boa. E
o Goiás teve um segundo turno brilhante, né? Eu acho que vale destacar aí que para condições do clube, as condições financeiras, a estrutura do clube, acho que é uma das melhores campanhas do segundo turno.
E
assim,
o Goiás, 4, se não me engano. Cara, o Goiás jogou hoje contra o Fortaleza em casa. Se o Goiás tivesse ganhado, estaria a a um ponto do Corinthians, que seria no G8 da Libertadores, né? Então você imagina se o Goiás ganha. O Goiás ia estar brigando por vaga direto na Libertadores. Direta não, né? Na pré-Libertadores. De tão bom que foi o segundo turno
Exatamente.
Deles.
Exatamente. E eu acho que estão fazendo um bom trabalho. Né? E a expectativa é que ano que vem consiga manter isso, né? Se manter na primeira divisão, que vai subir uma galera boa. Né? E antes da gente falar de quem subiu, né? Vamos falar de um time que caiu, né? A Chapecoense. Né? Que subiu lá em 2013. Fez boas campanhas, era um clube que estava se estruturando bem.
Subiu tá boas por anos seguidos, né? Subiu da quarta para terceira, da terceira para segunda, da segunda para primeira, tudo seguidinho.
E se manteve aqui bastante tempo, foi campeão da Sul-Americana, né? Teve aquela tragédia. Mas é um clube que, depois daquela tragédia, não conseguiu se recuperar, né? Aquele futebol, né? Perdeu um grupo muito bom ali, né? A estrutura do clube parece ter mudado muito, sim, né? Como o clube é pensado também.
Também é difícil reestruturar, né? Depois do que aconteceu.
Mas é. A gente espera que caindo agora consiga voltar no ano, sim, que vem. A Chape tem uma história muito bonita pra contar, sim, né? No futebol brasileiro.
Todo mundo tem a Chape ali como segundo time, eu acho, né? Hoje em dia.
E é um clube que merece estar na primeira divisão, André. Sim. Até pelo contexto e pelo que é, um time da cidade bem pequena, né? E isso é interessante ver como que eles vão fazer na próxima temporada para lidar com
Tomara
isso.
Que suba.
Exatamente. Mas acho que não vão ter muitas mudanças, né? O título do podcast, o que nos resta. Acho que a briga realmente tá para definição de quem vai cair ou não, né, pela sua última vaga. E eu acho que entre São Paulo e Inter para quem pega essa vaga direto, né, na Libertadores. Mas o campeonato tá praticamente definido. E vamos passar rapidinho para quem subiu, né? Se tem gente caindo, tem gente subindo, né?
Na Série B caíram Vila Nova, Criciúma, São Bento e Londrina. Um asterisco aí, o Londrina vai entrar no sei lá onde, superior, não sei o quê, pedindo anulação de um jogo do Bragantino por WO. E caso isso dê certo aí, o Bragantino cai no lugar... Bragantino não, Figueirense, desculpa. Figueirense cai no lugar do Londrina, mas eu não li mais a fundo sobre o caso pra ver se vai rolar mesmo. Mas
Figueirense que tava fazendo a campanha péssima, sofrível e parecia que
quase fechou as portas, né? Os jogadores que quiseram jogar, a torcida empurrou muito, fez coisas sensacionais e conseguiu se manter na Série B. E na parte de cima da tabela, quem subiu foi Bragantino, Sport Recife e Curitiba, e a última vaga estava entre Atlético Goianiense e América Mineiro. O América Mineiro precisava ganhar empatar com o já rebaixado São Bento em casa para se garantir na Série A e conseguiu perder lá no Independência e continua na Série B pro ano que vem. Subiu o Atlético.
Será que a gente vai ter Clássico Mineiro?
Eu acho que vamos, hein? Eu tô achando que vamos.
Eu acho que vale um destaque pra volta do Curitiba, né? Que é um clube de tradição. Sim. E
impulsionado...
infelizmente fica nesse bate e volta, né?
Impulsionado pela torcida também. Foi a maior média de público da história do Curitiba por campeonatos brasileiros, foi nessa Série B.
Exatamente, o Sport Recife também fez uma boa campanha, conseguiu voltar. E é isso, né, cara? Esses clubes, a gente... é difícil prever, né? Quem que já chega na... Todo ano a gente, quando sobe a galera do G4, a gente já sabe quem que vai brigar pra cair, quem já tá rebaixado praticamente.
Sim, eu acho que, né, o mais interessante desse grupo aí é o próprio Bragantino, né? Que vem com um investimento muito forte e eu tô bem curioso pra ver o que eles vão aprontar aí.
A Red Bull tem um planejamento, uma proposta de em 5 anos o Bragantino tá brigando por tudo, né? O Bragantino entra com a cota de televisão razoável, né, para time que sobe, da cota mínima para time da primeira divisão, vem com esse bicho da vencer o campeonato e vai ter um incremento financeiro de 200 milhões de reais. Tem um time grande que não ganha essa grana, não. É um time que vai estar com salário em dia, sem dívidas, né? Então... Olho neles, né? Olho neles até no mercado de transferência. Sim. Aí, porque é um clube que muita gente vai querer ir, tipo, gente boa que tá em time mediano, time sofrendo muito, e que pode ir. Eles talvez podem até aproveitar esse desmanche que talvez pode ter no Palmeiras, né?
E no Cruzeiro, sim. Seria interessante, né, ver jogadores de renome jogando no Bragantino, ia ser legal.
É, exatamente, o Bragantino já foi finalista brasileiro, sim, na época do Luxo. É. É, mas esse é um projeto da Red Bull de longo prazo. Eles vão mudar o nome, né, do clube para Red Bull Bragantino, alguma coisa, sim, assim, né? E foi campeão com muita folga da Série B, subiu com várias rodadas de antecedência. É um time que joga muito bem, bem treinado. Então, tenho grandes expectativas. Não me impressiona se na próxima temporada eles conseguiram uma vaga na Libertadores devido a esses G20 que a gente tem.
Se virar, né, um G8, tem time tipo Corinthians indo pra Libertadores, esse time ano que vem pode ser o Bragantino, pode muito bem ser o Bragantino.
Exatamente. E se eu não me engano, o campeão da Série B, ele entra nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Uhum. Então ele já entra numa fase bem adiantada.
Ganhando uma grana boa já.
Já ganha uma grana boa, já vai entrar numa fase que, tipo assim, se pega um time meia boca aí, numa má fase, um grande na meia fase, passa o que é ator, entendeu? Ganha aí.
E tem chances porque os times da Libertadores entram só nas quartas, né, da Copa do Brasil. Então tem grandes chances aí.
Entra
nas oitavas também?
Vai pegar os times da Libertadores.
Ah, tá, já pega a Libertadores, é. Mas até as oitavas ali é meio fraca a Copa do Brasil, então tem chance de pegar um adversário
vai
fraco.
Vai poupar eles de viajando, de jogos desgastantes, essas coisas assim, uhum, né? Mas aí, vamos ver o que vai acontecer. Vejo a torcida do Bragantino aumentando muito, né? Eu acho que vai ter um novo xodó de uma galera. Sim, aí.
Com certeza.
E vai ser bem interessante acompanhar eles na Série A no ano que vem. Uhum. E mesmo que não consigam se manter, também não dá pra falar que o projeto é um fracasso, que essas coisas acontecem. Porque o campeonato brasileiro tem muita peculiaridade comparado com outros campeonatos, uhum, né? Então é algo mais difícil, mais complicado, né?
Isso aí.
Mas acho que é isso, falando de tudo,
acho,
né?
Acho que falamos, passamos por todos os tópicos que a gente queria passar hoje aqui. Falamos bastante sobre futebol brasileiro. E
amanhã tem Vasco e Cruzeiro.
Amanhã fecha a rodada. Vamos ver se
8 horas da
noite. Vamos ver se o Cruzeiro consegue respirar. E por hoje. Por hoje foi isso. Quer falar alguma coisa antes da gente falar nossas mídias sociais aí, Romo?
Ah, cara, só agradecer ao pessoal que tá ouvindo a gente, acompanhando a gente, e falar que semana que vem a gente tá de volta.
É isso aí, semana que vem estamos de volta. Estamos investindo em equipamento, vai ficar melhor a qualidade.
Exatamente.
Então é isso.
Black Fraud rendeu.
Pra acompanhar a gente, sigam @envergavaral no Twitter. A gente tá sempre postando por lá. E até semana que vem. Valeu.
Aquele abraço.